Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos.
18 horas e 22 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. Se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
É possível vencer a Croácia, hein?
Né? E vencer assim. Bem, né?
E vencer bem, bem. Né? Um golaço. Ô, Vólio Bene. É. Vólio Bene, eu falei, golaço, gol da Copa, que o menino foi, pegou a bola. Ele tá atropelando tudo. É que o Vólio Bene é muito rigoroso. Agora, o moleque segurou a bola no pé.
Né? Na raça.
Você vê que tentaram derrubar ele, em vez de cair, dar um triplo salto mortal, carpado, e depois rolar mais 20 metros... Ele fez o quê? Ficou em pé. Porque ele falou assim, acho que eu vou preferir fazer o gol. Em vez de fazer assim, como diria o poeta, o salto ginástico. Não, ele não fez salto ginástico. Ele fez gol. Né? Que inclusive é uma coisa muito boa, que faz muito sentido no futebol. Gol, por exemplo. Né? Que uma das coisas dessa Copa, eu não sou especialista, deixo para os especialistas, mas dou pitaco, não pode fazer nada. Uma das coisas dessa Copa que sai também desmoralizada é chamada posse de bola. Não, eu acho ótimo posse de bola. Agora, se você tem posse de bola, fazer gol, porque ou Bob Furuia, ou Vólio Bene, ainda não inventaram a vitória por pontos em futebol. A vitória por pontos. Vamos fazer vitória por pontos? Assim, é como boxe, né? Bate, ninguém cai, sai todo mundo escalavrado. E aí, vamos ver quem bateu mais, quem deu golpe. Vai pra posse de bola.
Antigamente tinha um negócio de cartão,
mas vamos
ver
agora a posse de bola. Quem mais ficou com a posse de bola? É claro que é importante a posse de bola, desde que você saiba o que fazer com ela. Né? Agora, se não sabe, aí sabe o que conta? Gol. Ainda é o gol. A metafísica do futebol ainda é o gol. De novo, Nelson Rodrigues, ele falava do empate, que não tinha nada mais perverso. E ele dizia assim, o pior, o empate 0-0. É que é como minha mulher fala, mas 90 minutos 0-0.
Não aconteceu nada, né?
Então é isso. Gol, é possível fazer, é possível quando tem liderança em campo, inclusive, né? Como é, como tinha, como era um Pelé aos 17 anos, na crônica que eu li ontem aqui de Nelson Rodrigues, Sua Majestade, e não certos picaretas que. Picaretas bem-sucedidos. Que é outra coisa que parece assim que as pessoas não compreendem. O mundo, especialmente essa coisa da grana, tal, ele é amoral. Tem gente picareta que ganha dinheiro. É, lá faz umas firulas aqui, outras firulas lá, ganha dinheiro. Ah, mas o futebol, como expressão também da nacionalidade e tal, tem que ter energia, tem que ter tesão e vontade. Senão, não resolve nada. Né? Do que você está falando? Ah, vai dizer que vocês não descobriram. Então... Pronto, falei. Né? Ah, quer ser contratado pelo Departamento de Esportes? Não que eles não me querem, mas em todo caso, estou aqui a falar. É isso, também não estou me oferecendo. É que eu já tenho muito serviço. Hã? É isso. Vamos continuar? Vamos. Fala de política, Reinaldo Azevedo. Né? Fala. Né? Futebol também é política. Olha aqui. Ontem, nós vimos acontecer em Brasília o que estava destinado a acontecer, pode acontecer de novo, entre outras razões, porque nós não temos um governo que mereça esse nome. O que se tem aí é um arranjo de delinquentes políticos, delinquentes intelectuais e delinquentes morais. Se segurando, esperando que algo aconteça, apostando que não vai acontecer o que vai acontecer, que é a posse do Lula no dia 1 de janeiro de 2023, quando então este flagelo de 4 anos chega ao fim, e isso não quer dizer que tudo estará no lugar. Não, não estará. Do ponto de vista, como diz um amigo meu, tem uma frase muito boa, é tudo certo e nada no lugar. Isto é, nada está no lugar, mas o arranjo se equilibra. Então, nós teremos a transição. Para todos os efeitos, a democracia formal estará sendo realizada na sua plenitude e, no entanto, um monte de coisa está fora do lugar. Eu chamei aqui essa gente que está, que interrompe estrada, que fica ocupando áreas de segurança de quartel com a conivência fardada, mais do que evidente, com policiais do exército muitas vezes se comportando como babás de bandidos, de criminosos, de vagabundos. Chamei toda essa gente de canalha. E aí alguns se ofenderam, oh meu Deus, chamando metade do eleitorado de canalha. Eu chamei metade do eleitorado de canalha? Não. Inclusive se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição, eu ia lamentar profundamente, até em razão das ilegalidades que ele praticou para tentar se reeleger, mas em nome da preservação do pacto democrático e apesar das delinquências cometidas na campanha eleitoral, eu ia defender aquilo que é o que se faz na democracia, a resistência política dentro das regras do jogo ao senhor presidente, então, que teria sido reeleito. Mas ele perdeu. Ah, mas perdeu 0,9, Lula 50,9. Perdeu. Tivesse perdido por um voto, seria derrota por um voto. Mas foi por mais de 2 milhões. Não é? E aquilo que aconteceu ontem, manifestações verdadeiramente terroristas, porque olha só, nós estamos, estas pessoas estão incidindo de cara nos artigos 359L, 359M, 359R do Código Penal, que tem a ver com a abolição do Estado Democrático de Direito, o L, tentar derrubar um governo legitimamente eleito, o M, e praticar depredação violenta com esse propósito. Isso está no artigo, nos artigos 359 L, M e R do Código Penal, mais apologia do crime, artigo 286, parágrafo único, opor as Forças Armadas à legalidade. Eu estou falando de lei, eu não estou falando de gosto. Ah, mas eu não gosto do presidente eleito, eu não gosto do Lula. Problema seu. Problema seu. Vá lutar politicamente. Vá se filiar a um partido. Combata o presidente eleito dentro da legalidade. Mas não só esses crimes. Também há... Também incidiram na Lei 13.260, a Lei de Combate ao Terrorismo, que é muito clara. Inciso 4º do artigo 2º. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça a pessoas servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionam serviços públicos essenciais, instalações de geração e transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás ou instituições bancárias e suas redes de financiamento. Há uma hipótese de atendimento, há uma hipótese de excludente de licitude quando você faz isso reivindicando, e eu já sou contra essa excludente de licitude, eu combati muito à época, quando essa lei foi aprovada. Ah, eu estou fazendo reivindicação social. Fazer reivindicação social não dá o direito, ainda que fosse, de praticar essas coisas aqui. E isso é o que eu preguei a vida inteira. Desde que eu me pronuncio, desde que eu faço jornalismo opinativo, interpretativo, desde que eu falo ao público, seja por escrito, seja no rádio, seja na televisão, seja na internet, eu nunca perguntei a coloração partidária ou ideológica de quem estava praticando delinquência nas ruas. Sempre pedi cana. Vá pegar o que eu escrevi em 2013, quando começaram aquelas manifestações, em princípio, da extrema esquerda, a malucada, com o tal do passe livre, fogo em ônibus, o diabo. E depois, a extrema esquerda perdeu as ruas, a extrema direita tomou-lhe o movimento. Delinquências opostas e combinadas, porque aqueles de extrema esquerda que começaram a fazer aquele troço, que aliás o principal, aliás quem mais se ferrou com aquilo foi a Dilma, foi o Haddad, que era prefeito, o próprio Alckmin, que era governador. O poder público se negou a tomar as providências que deveria tomar. Aquela gente deveria ter ido em cana. Em cana. Eu tenho um livro inteiro sobre 2013, Objeções de um Rottweiler Amoroso. São artigos de jornal em que eu ataquei aqueles movimentos delinquentes que tinha Black Bloc, o Diabo 4. E inicialmente, infelizmente, alguns setores da esquerda resolveram flertar com aquilo. E olha que eu já tive umas tretas com o pensamento dela, mas à época a Marilena Chaui disse a coisa certa. Falou, isso é movimento fascistoide. E era. Um dos ovos da serpente. Aliás, quer saber? O ovo primeiro da serpente está em 2013. Porque depois isso forçou a que se criasse a lei de delação premiada, a lei de leniência. Não é? E ali e nasceu a Lava Jato em 2014. E o Brasil foi pro buraco, foi pra lama, foi pro inferno. E já ali eu defendia cadeia pra vagabundo que vai pra rua botar fogo em ônibus. Cadeia, canalha, bandido, criminoso, ordinário, pestilento. E é o que eu tô pedindo agora. Não estão fazendo reivindicação política, não estão fazendo reivindicação econômica, não estão fazendo reivindicação social. Estão praticando banditismo. Sob o patrocínio do presidente da República. Patrocínio moral, quando menos. Porque com o seu silêncio, ele estimula, ele incentiva esse tipo de coisa. Com suas palavras ambíguas, dando a entender que, ah, sim, se as pessoas resistirem para valer, então algo vai acontecer. Vai acontecer o que eu prevejo, é Vossa Excelência, na papuda, que é o seu lugar. Depois do devido processo legal. Porque quem defende prisão arbitrária aqui não sou eu, não. E onde Vossa Excelência deve ser muito bem tratado. Sem aquele tratamento que vocês defendiam para presos. Jamais. Mas depois do devido processo legal. Vossa Excelência e todos aqueles que estão estimulando esta fuleiragem. E ontem, nós vamos ver detalhes do que aconteceu. Enquanto o pau comia, onde estava o ministro da Justiça? No Twitter. Anderson Torres, no Twitter. Ah, desde o início das manifestações em Brasília, o Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, manteve estreito contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e com o governo do Distrito Federal, a fim de conter a violência e restabelecer a ordem. Tudo será apurado e esclarecido. Situação normalizando no momento. Estavam tentando invadir a sede da Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. Ele não deu as caras. Onde estava o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Márcio Nunes de Oliveira, que também não apareceu? Com toda aquela quizumba, destacamentos da Polícia Federal, tropa de choque, e não houve um único preso em flagrante. Nada. Zero. Zero. Como se esses criminosos tivessem licença para agir. Ônibus incendiados. Tentaram derrubar um ônibus lá de cima, de um viaduto. Carros depredados. Poste de iluminação, incêndio. São criminosos, há vídeos, que eles próprios colocam para circular, evidenciando que essas pessoas estão organizadas. Aquilo obedece à hierarquia, é uma organização criminosa. E quem veio a público para tentar tranquilizar as pessoas? Flávio Dino, futuro ministro da Justiça. Que, claro, não podia anunciar nenhuma medida, mas dizendo, vamos entrar com as representações necessárias para que as pessoas arquem com a responsabilidade. Andrei Rodrigues, futuro diretor-geral da Polícia Federal, que hoje responde pela segurança do Lula, ali garantindo que o presidente eleito estava seguro. Mas, de certo modo, falando, não, a Polícia Federal está atenta. Porque o diretor-geral da Polícia Federal mesmo não apareceu. E aí, Flávio Dino, Andrei Rodrigues e o Júlio Danilo, secretário de Segurança do Distrito Federal, falando que a polícia procuraria identificar as pessoas, etc. E tudo isso por quê? Porque se prendeu um suposto líder indígena. Ah, ele é índio, não, claro. O José Cássio Cerelli Chavante. A pedido da Procuradoria-Geral da República. O Alexandre não mandou prender de ofício. Embora tenha em mãos um instrumento para isso, se quiser. Mas dessa vez, foi a pedido da Procuradoria-Geral da República. E aí os patriotas decidiram retirá-lo à força da sede da Polícia Federal. E ameaçaram atacar a Polícia Federal. Realizando aquele que era o desejo, o desiderato de Jair Bolsonaro. Era isso que ele queria. Era a generalização da violência. Porque eles veem na generalização da violência a possibilidade de as PMs não atuarem e se precisar chamar as Forças Armadas e tumultuar o processo para tentar impedir a posse do Lula. Criminosos, bandidos, salafrário, canalhas, é o que são. E aí eu acho engraçado, porque nessas coisas, quando aquela turma que se diz do agronegócio, que nós estamos vendo que sim, agronegócio é uma coisa, agroterrorismo é outra, que de agro não tem nada e tem muito de terrorismo. Muitas vezes, manifestações, porque não podemos mais suportar a violência do MST. Qual a violência do MST? Ultimamente eu tenho visto o MST vender comida orgânica, o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, café orgânico, até tem aqui. Restaurante popular. Tem comida que vende. É isso que eu tenho visto. As cooperativas agrícolas. Quem está botando fogo? Quem é que está tentando botar fogo no país? É mais feio do que um movimento do sem terra botando fogo no país e não está, seria um movimento dos com terra fazendo isso, não? Porque quem tem a sua terra e tem a sua terra legalizada, obviamente, e está atuando dentro da lei, não vai optar por essa delinquência, por essa vagabundagem, por essa fuleiragem. Cana. Artigos 286, 359L, 359M e 359R do Código Penal, utilizando meios puníveis pela Lei 13.260, que é a Lei de Combate ao Terrorismo. É isso que tem de acontecer. E os presos em flagrante, e tem de haver, tem de ser enquadrados nesses tipos penais e nessa lei. E aqueles que organizam, financiam e estimulam esse tipo de coisa também. E que a Procuradoria-Geral da República tenha a decência de nominar os parlamentares que estão apoiando esta patuscada violenta e peça abertura de inquérito contra esses canalhas. Quem é o indígena preso, o nosso indígena de extrema direita, vai?
É o José Acácio Tsererê Chavante, Reinaldo, 42 anos, e é um apoiador antigo do presidente Jair Bolsonaro. Ele se apresenta como pastor evangélico e também líder da terra indígena Parabuburi, que fica no Mato Grosso. Em 2020, esse indígena que foi preso foi candidato à prefeitura de Campinápolis, que fica em Mato Grosso, pelo Patriota, mas ele não se elegeu. Agora, em 2022, viajou para Brasília logo após a vitória de Lula no segundo turno e começou a organizar protestos golpistas. No dia 30 de novembro, pouco depois da vitória de Lula, a equipe do jornal Estado de São Paulo gravou um vídeo desse indígena. E a gente separou agora um trechinho para vocês.
A democracia está sendo atingido, está sendo atacado pelo bandido Alexandre de Moraes e a equipe da campanha do Lula PT. Lula não foi eleito. Lula, junto com a sua equipe da campanha eleitoral desse presidencial, roubaram nossos votos. Cadê o voto do povo?
Ah, chega. Nossa, eu nunca vi nada mais indígena. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Além disso aí, não ser tolerável pela democracia, ele não ficou só nisso, não. Esse cara obstou. Esse cara interrompeu o funcionamento impediu a chegada das pessoas ao aeroporto de Brasília. Manifestações em shopping pondo em risco as pessoas. Fazendo claramente ameaça, convocando pessoas para reação armada. E é por isso que a PGR pediu a prisão dele. Mas eu pergunto, PGR, por que só ele? Não tem mais ninguém? Ele merece. Não, o ser índio não garante a ele imunidade para nada disso. Ele merece. Agora eu fico pensando... Certamente não foi por preconceito que pediram para prender o índio. Mas eu me pergunto, teria havido alguma má-fé aí, até nesse pedido? Não há mais ninguém identificável para pedir prisão preventiva? A Secretaria de Segurança Pública emitiu nota, diz que, olha, não prenderam ninguém ontem em flagrante para evitar extremar conflitos. Isso não existe. Isso não existe. O cara foi flagrado cometendo um crime grave. Ele tem de ser preso. E acabou. Né? O Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, cobrou providência. Vai lá.
A primeira manifestação do ministro da Justiça, o atual, como você disse, o Anderson Torres, ocorreu depois das 11 da noite de ontem, ou seja, mais de 3 horas depois do início dos atos violentos. O Flávio Dino concedeu uma entrevista à imprensa e diz que já foram tomadas medidas para responsabilizar os culpados e que esse processo de identificar e punir os vândalos vai prosseguir nos próximos dias. A segurança em Brasília, principalmente no entorno do presidente eleito, foi reforçada.
As providências tomadas no sentido de pedir a responsabilização. Agora, é claro, ele não é ministro da Justiça ainda. Né? Aliás, o secretário executivo do Ministério da Justiça resolveu atacar o Flávio Dino, que ele não tem autoridade. Não tem autoridade para quê? Vossa Excelência estava fazendo o quê? Devo partir do princípio que estamos diante de um caso de prevaricação? O quê? Essa gente tem de pagar por isso. Ontem o Alexandre de Moraes, em diplomação do Lula, falou da não impunidade, que é o que eu espero que aconteça. O Rodrigo Pacheco se manifestou ainda ontem, dizendo que é intolerável. Claro, a Gleisi Hoffmann também, dizendo que é baderna em Brasília. Disse que a responsabilidade política é do Bolsonaro. Bolsonaro é cúmplice, e eu acho que é. Né? Simone Tebet, absurdo, violência, depredação e vandalismo não vão intimidar a democracia brasileira. Faz muito bem. Né? E o Arthur Lira, vejam aí a sexta, o Arthur Lira se manifestou 12 horas depois, o que foi que ele disse?
Ele escreveu o seguinte nas redes sociais: as manifestações fazem parte da democracia, a capital federal recebeu cidadãos de todo o Brasil que há mais de um mês vem se expressando de maneira ordeira, repudio veementemente a desordem, a violência e o risco à integridade física ou de patrimônio público e privado. Deixo meu apelo para o governo do Distrito Federal redobrar os cuidados com a segurança. Nossa tradição democrática passa pela ordem e pela paz.
Mais ou menos. O senhor está errado numa coisa. As manifestações fazem parte da democracia, ok? A capital federal recebeu cidadãos de todo o Brasil que há mais de um mês vem se expressando de maneira ordeira. Não! Não. Tá errado. Gente reunida em quartel pedindo golpe de Estado não é ordeira por princípio. Isso é crime. Eu vou lhe fazer a pergunta que eu faço sempre nessas horas. O senhor acha defensável o antissemitismo sem violência? Vou para a rua pedir para expulsar os judeus do Brasil, sem violência. O senhor acha que pode? Vou para a rua para pregar discriminação de mulheres, sem violência. Pode. Discriminação de gays, sem violência. Pode. De negros, sem violência. Pode. Quais outros crimes Vossa Excelência acha que podem ser defendidos desde que de maneira pacífica? Fica a pergunta para Vossa Excelência e para outros. E também, né, doutor? Presidente da Câmara, terceiro na linha sucessória, demorar 12 horas para reagir diante de uma coisa que aconteceu diante do seu nariz, parece tempo excessivo. Chega, eu tô cansado dessa gente. Tô cansado de omissão, de irresponsabilidade.
Band News FM, as notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
11 irregularidades. O
Supremo Tribunal Federal.
O secretário de Segurança.
Vai pra montanha.
Dois dispositivos digitais.
Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna
e com jornalismo de credibilidade
24 horas no ar. Band News FM.
Em um segundo,
tudo pode mudar.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, queridos. Para surpresa de ninguém, Bolsonaro silenciou. Nove. Claro. Né, sobre o episódio, porque ele estava esperando por isso, talvez ele esperava por coisa mais grave do que isso. Né? Mas aí ele participou de mais uma solenidade militar e tal, e coisa e tal, também para surpresa de ninguém. Vai lá.
Participou hoje dessa cerimônia do Dia do Marinheiro em Brasília e o presidente não disse absolutamente nada sobre esses atos violentos. O locutor oficial do evento, porém, lê um texto atribuído ao presidente que disse o seguinte: registro como presidente da República a gratidão e reconhecimento de nossa população aos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis de ontem e de hoje que até mesmo com sacrifício da própria vida lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar os interesses de nosso país, mantendo o Brasil como uma nação grande, livre e soberana, berço de povo resiliente e, acima de tudo, patriota. Bolsonaro afirmou ainda que a Marinha é comprometida com o futuro da pátria.
Ah, perfeito. Então, é por isso que acredito que, em razão disso, toda aquela canalha que ontem estava depredando as ruas e ônibus, etc., deve ir para a cadeia, não é mesmo? Acho que é isso, né? O que quer dizer? Né? O Randolfo Rodrigues pediu ao ministro Alexandre Moraes que as ações violentas sejam investigadas no âmbito do inquérito das milícias digitais. E ele também pediu que o Supremo avalie o indiciamento da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que estaria fornecendo comida aos acampamentos, segundo a denúncia do senador. Em um desses vídeos, um homem que usava um rádio comunicador similar da segurança do Palácio aparece entregando bandejão de comida a militantes nos arredores da Alvorada. Em outra gravação, uma mulher agradece a primeira-dama pelo gesto. Obviamente, isso tem de ser investigado. Bob Furuya, Os caminhões, alguns caminhões que estão parados nas estradas, etc. Tudo de patriota, não é isso? Mano. Tudo de gente, assim, agro é tech, agro é pop, agro isso. É tudo. É isso aí ou não é isso?
Gente
não.
Do bem, Reinaldo.
Não, é. Não. Não é porque é o falso agro. Isto é, agro é crime, que é o falso agro, né? Vai lá.
Relatório da Polícia Rodoviária Federal enviado ao Supremo revelou que caminhões que participaram de atos antidemocráticos em Cuiabá, né, contra o resultado das urnas, estiveram envolvidos em crimes dos mais diversos tipos. Veículos identificados pela polícia depois de passarem por um pedágio em Nova Mutum, também no Mato Grosso. Um dos caminhões, Reinaldo, já esteve envolvido em tráfico de drogas. Outro, transporte ilegal de madeira. Tem ainda um veículo envolvido com contrabando e um quarto com registro de embriaguez ao volante. Esse do tráfico, Reinaldo, foi barrado pela PRF 20 dias antes de reforçar o bloqueio bolsonarista em uma rodovia mato-grossense. E ele foi barrado com 3 toneladas de drogas. 2 toneladas e 900 quilos de maconha, 103 quilos de skunk, tudo escondido debaixo de uma carga de farelo de soja.
É. Produção deste grande agropecuarista, maconha. Mas é isso. Hã? Não. Isso é coisa de bandido. Obviamente, isso é coisa de bandido. Né? E tem mais informações aí, vamos lá.
Tem, o caminhão do caso do contrabando está registrado no nome de Evandro Bedin, que é de uma tradicional família produtora de soja em Sorriso. Bedin, que é um dos empresários que tiveram as contas bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes em novembro por suspeita de organizar e financiar os atos golpistas. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, que faz aniversário hoje, determinou na semana passada uma multa de R$100 mil aos proprietários dos caminhões que fecharam estradas. Moraes também tornou esses veículos indisponíveis, ou seja, proibiu a circulação e bloqueou os documentos deles. Lembrando também que a vice-procuradora-geral da República, Alindura Araújo, se manifestou contra essa punição. Mas o ministro Alexandre não seguiu a recomendação.
A Alindura foi contra? Meu Deus! A senhora realmente não deixa o menino morder o cachorro, não é, senhora? Ah? E o Alexandre faz aniversário hoje?
Faz.
Ah, então o presidente Dilma tinha um recado para ele, sim, né? Que eu acabei de lembrar agora, mas o Vale Bene é rápido no gatilho.
Está aqui.
Né? É, vamos lá.
Happy birthday to you. Isso. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
É isso aí, Alexandre. Happy birthday. Valeu.
Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
É, aproveitar para dedicar o programa para o Roberto Garcia, lá de Nova Lima, que é o namorado da mãe de uma sobrinha minha. Uma sobrinha minha é Shirley, casada com meu sobrinho, Yuri. E ele mandou queijo e goiabada.
Ah, rapaz!
Maravilhosa, né? Para nós. Mandou para vocês também, pro Bob, pro Vale Bene, pro Augusto. Para mim, eu pensei em ficar tudo para mim, mas generoso que sou,
foi mesmo.
Né? Nossa, como obrigado. Eu tinha que fazer o agradecimento público, aí eu falei, tá vendo? Falei,
ia pegar fazer. No pulo
aí,
hoje, né?
Vou ter de contar, né? Vou ter de contar, vou ter que distribuir.
E o negócio é bom,
aliás,
hein?
Nossa, meia cura de Minas, maravilhoso, né? Obrigado, querido. E também, hoje eu fui ao dentista, e aí eu tava esperando minha mulher passar para me pegar, tal, tô lá, oi, oi, eu disse oi, não conheci. Falei, é pra mim, não tem mais ninguém aqui. Tá esperando. Ela falou, sou muito sua fã, acompanho o programa, você, o Vale o Bene, o Bob Furuia, a Leide. A Leide que trabalha no Pão de Açúcar. Eu acho, ela tava com o uniforme do Pão de Açúcar. Uhum. Tem um Pão de Açúcar ali perto, em Janópolis. E aí tava ali... E ali tava a Leide. e disse que é muito nossa fã. Então, beijo para ela também.
Beijo, Leite.
Tá bom? E vocês mandando beijo para ela também. É isso aí. Haddad anuncia a equipe. Vamos lá.
Vamos lá. Futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje o nome de Gabriel Galípolo como secretário executivo do Ministério da Fazenda a partir do ano que vem. Será o número 2 da pasta. Confirmação dada após uma reunião de Haddad com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo ele, esse encontro foi ótimo. E mais cedo, o petista já havia se reunido também com o ministro da Economia, o Paulo Guedes. O Galípolo, que é formado em Ciências Econômicas, mestre em Economia Política pela PUC, professor, foi professor da universidade, presidente também do Banco Fator entre 2017 e 2021.
Vamos falar mais um pouquinho do Galípolo, porque aí fica essa coisa assim, ai, o mercado, o Haddad, meu Deus, é preciso alguém menos esquerdista do que o Haddad. Gente, o Haddad é menos esquerdista que eu, mas de qualquer modo... Ai, oh, meu Deus, oh, não, vai. Quem é o Galípolo? Vamos falar um pouco. O cara é um banqueiro de esquerda. Oh, meu Deus, essa coisa. Essa quantidade de banqueiro de esquerda aqui no Brasil é uma perdição isso. No Brasil e mundo afora, vai.
Gabriel Galípolo chega à Secretaria Executiva do futuro Ministério da Fazenda na posição de conciliador entre ideias heterodoxas alinhadas ao histórico do PT e preferências e entendimentos dos agentes financeiros, ou seja, um discurso mais alinhado ao mercado. A gente falou ontem que aconteceria e hoje pela manhã Galípolo já participou de uma reunião de Haddad com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, em que eles discutiram assuntos gerais sobre o funcionamento da pasta e do pessoal. Galípolo, como a gente disse, foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021, deixou a instituição durante uma reestruturação depois da venda da Fator Corretora para o BTG Pactual. O banco, fundado em 1973, tem tradição na participação em programas de privatização e parcerias público-privadas, as PPPs, áreas em que Galípolo também atua através de uma consultoria própria desde 2009. Até por isso, o nome dele chegou a ser cotado para a presidência do BNDES. Desde fevereiro desse ano, Galípolo é também conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Depois de deixar o Banco Fator, Galípolo atuou informalmente durante a campanha de Lula à presidência como conselheiro sobre o mercado financeiro e um interlocutor com a Faria Lima, com o mercado financeiro. Ele chamou a atenção a acompanhar a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, num jantar com empresários, isso ainda em abril desse ano.
É, e aí, ah não, mas ele já escreveu livro em companhia do Beluso, oh meu Deus, tá faltando ortodoxia. Quem ganhou a eleição foi o Lula. Ah, então agora, bom, aí o Lula hoje falou, né, disse, banco nunca ganhou tanto dinheiro como o meu governo, também o mercado, tá? Ele falou, mas também os bancários. E de fato, né? Quer dizer, o que foi que ele fez? Ah, mas não podemos viver do passado. Não, não pode viver do passado, mas o Lula também não pode consultar cada menino que está operando na mesa do mercado para saber quem ele deve nomear, porque senão eles vão pedir todas as réplicas do Paulo Guedes. E aí vai chegar no fim do ano, num orçamento, e não tem dinheiro para tocar nada. Aí pega o orçamento do ano que vem, no orçamento do ano que vem aí a saúde perde 16,6 bilhões, a educação perde 5 bilhões, o Minha Casa Minha Vida recebe só 34 milhões. Não, superávit é bom. Qual é a qualidade dele? E o Lula chega com uma ordem de compromissos. Aliás, já nomeou o Bernard Api também, né?
Oi.
Ele vai para a Secretaria Especial de Reforma Tributária.
Isso.
Que é a reforma tributária que se tem de fazer. Bernardo Api, outro que já trabalhou para governos petistas, etc., mas que não é um esquerdista heterodoxo, que aliás também é preciso fugir de certos nomes, né? Ah, fulano é heterodoxo, parece que ele é um monstro, um bandido. Né? Porque o ortodoxo, geralmente aquele que se diz ortodoxo diz, eu estou certo, eu sou o ortodoxo. O ortodoxo ou heterodoxo também varia um pouco segundo pontos de vista. Né? Ou então, o sujeito é desenvolvimentista. Se você entender o desenvolvimentismo como aquele que vai se endividar irresponsavelmente para promover desenvolvimento, isso é ruim. Agora, se você entender que desenvolvimentista é qualquer pessoa que fala em desenvolvimento, aí então você é um idiota. É preciso fugir um pouquinho desse negócio. Não? Por que eu estou falando isso? Porque Mercadante vai presidir o BNDES. Vai lá.
Também hoje, presidente eleito Lula anunciou o ex-ministro Aloysio Mercadante como o próximo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Anúncio feito durante um discurso no fim dos trabalhos da equipe de transição em Brasília. Lula afirmou mais ou menos assim: ô Mercadante, eu vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato, não. Mercadante será o presidente do BNDES. Mercadante, que é formado em economia pela USP, mestre em economia pela Unicamp, professor, ele já foi também deputado, senador por São Paulo, já foi ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Educação e também ministro-chefe da Casa Civil.
Muito bem, e o Lula disse que não vai privatizar. Aliás, só uma coisa, eu ontem, dando entrevista para o Breno Altman, petista, de esquerda, né? Eu disse, eu, por exemplo, venderia 49% de banco ação do Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal. Então, não sou petista, faria isso. Ô, Bob Furuê, ia surpreender todo mundo, ia deixar o mercado completamente louco. Ô, Bob Furuê, eu ganhei a eleição?
Não.
Não ganhei?
Não.
Nem o Bozo ganhou, nem o Bolsonaro ganhou.
Também não.
Nem o Paulo Guedes.
Também não.
Quem ganhou?
Lula.
O Lula? Ganhou prometendo privatizar tudo, foi isso?
Não.
E agora tá dando estelionato? Ah, não foi? Não prometeu? E ele ganhou?
Ganhou.
Ganhou. Na democracia, governa quem ganha, é isso. Agora, é claro que ele vai ter que lidar com o mercado, mas ele não prometeu privatizar, prometeu? Não, o que ele falou sobre privatização? Vai.
Falou que as privatizações vão acabar no país. A frase dele foi a seguinte: não haverá chuva, sol, nada nesse mundo que me proíba fazer esse país sorrir. Acabou o complexo de vira-lata, nós não somos inferiores a ninguém, vão acabar as privatizações nesse país. O presidente eleito aproveitou para mandar um recado aos investidores estrangeiros e falou assim: não venham aqui para comprar nossas empresas públicas, porque elas não estão à venda, venham aqui para investir. E na sequência, tratou do crescimento do PIB. O crescimento do PIB não é um número para ser usado em manchete de jornal. O crescimento do PIB serve para o bem-estar do povo brasileiro.
O Alexandre cortou meu microfone, ele desconfiou que eu ia interrompê-lo, ele cortou. Falava: velho, calma, fica quieto.
Eu achei que você tinha falado alguma coisa, eu ouvi no meu ouvido aqui, mas eu não entendi.
Não, o que eu falei assim, o Lula falou: vou acabar com a privatização. Qual privatização, Lula?
Teve uma empresa
privatizada. Não teve concessão. Privatização foi só aquela da Eletrobras, ainda uma privatização meio perneta, picareta, né? Uma privatização ali, mais ou menos. Agora, não foi. Agora, deixa eu dizer uma coisa, seu Mercadante. BNDES, se for... O Brasil cometeu erros já no BNDES, o governo petista cometeu no governo Dilma. Criou ali a política dos campeões nacionais, acabou dando juros subsidiados para algumas empresas. Acontece que juros subsidiados para a empresa via BNDES acaba no Tesouro. E todo mundo sabe disso. Vão repetir essa política? Se repetir essa política, vai ser um erro. Agora, vamos ver se vão repetir essa política. O mercado já reagiu mal, caiu e não sei o quê, dólar sobe, bolsa cai. Ah, porque não queremos Mercadante. Alguém achava mesmo que ele ia coordenar o governo de transição e não ia para o ministério? Olha, vocês podem inventar razões para especular à vontade. Agora, imaginar que o Lula ganha eleição e não vai governar, aí não vai acontecer. O Ministério da Fazenda, com o Haddad, com o Galípolo, com o Bernadapi, nós temos aí um mix muito interessante. Não tem extremistas de esquerda em nenhum lugar. Agora, um governo existe e vai além de preocupações que são preocupações só do mercado. Ah, só do mercado não é importante? Importantíssimo. Agora, quem sabe se cometam ao menos erros novos. Olha como eu digo, tem acertos e erros novos. A menos que alguém ache que isso que está acabando aí é uma formidável coleção de acertos. faz o seguinte, quando você pensar nisso, vai perguntar quem está pagando a conta de água e luz das universidades brasileiras hoje. Ou o salário dos residentes. Ou as bolsas de estudo. Hã? Ou quem botou 34 milhões para Minha Casa Minha Vida no orçamento do ano que vem. Ora, tem um pouco de compostura. Né?
Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
11, o Supremo Tribunal Federal.
O secretário de Segurança.
Faz uma montanha.
Dois dispositivos digitais.
Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna
e com jornalismo de credibilidade
24 horas no ar. Band News FM.
Em um segundo,
tudo pode mudar.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Exatamente. Aí você faz um gesto aí, vai bem, quando você quer, assim, para perceber. Meu Deus do céu, vai ter Ministério da Cultura agora. O Ministério da Cultura não será mais uma saleta do Ministério do Turismo, né? E ninguém vai ter que ouvir sanfona mal tocada. Ixi. Jesus amado, vai.
Melhor parte. Teve mais um nome praticamente confirmado hoje. Cantora Margarete Menezes disse que aceitou o convite do presidente eleito Lula e deve ser anunciada como a nova ministra da Cultura, declaração dada no CCBB em Brasília. Mais cedo ela havia se reunido com o Lula no hotel onde ele está hospedado na capital federal. Lembrando que a pasta, como o Reinaldo disse, vai voltar a existir no governo Lula. Foi rebaixada para secretaria no governo Bolsonaro e ficou aí no guarda-chuva do turismo. Margarete é soteropolitana, negra, 60 anos, e é um ícone do carnaval baiano. Cantora de axé, tem mais de 10 álbuns lançados, várias indicações ao Grammy, fez mais de 20 turnês internacionais. Ela também fundou a Associação Fábrica Cultural, que combate o trabalho infantil, combate a exploração sexual e também outras violações aos direitos humanos.
É uma figura extraordinária, adoro ela, e vou dizer o que eu sempre digo nesses casos, quando é artista que vai, precisa ver se vai ter trato com a questão administrativa, que sempre é uma coisa muito complicada, entender inclusive a burocracia de Brasília, né? Mas entendo que se aconteceu, se se fez isso, é porque se avalia que ela tem condições de tocar adiante. Acho que é uma figura fantástica e, finalmente, alguém que tem intimidade com a cultura, porque é a única hora que turismo, na verdade, e cultura se juntam bem, é se você for, se você não assistiu ainda o espetacular White Lotus, que eu já vi, né, as duas...
Maravilhoso.
As duas... Oi?
Maravilhoso, adorei.
Também. Maravilhoso, um texto espetacular, uma fotografia linda, né, um seriado aí, já foram duas fases, domingo teve o último da segunda, assistam White Lotus. Turismo e cultura. Isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Band News FM. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.